Watintaba fazi, watintimbowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up
with. Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education.
Estão a ouvir Conversas de Género. A Casa de Queijo é a primeira série de comédia LGBT do país, realizada por uma estação de televisão portuguesa, neste caso pela RTP. Acompanha a vida de cinco jovens a viver em Lisboa, a Emma, o Jay e o Alex, três homossexuais, da Bia, que é bissexual, e da Lara, uma heterossexual negra. A Casa de Queijo conta já com duas temporadas e 21 episódios. Duas boas-vindas à Ana Correia, mais conhecida por Peperan ou Pep, que é a realizadora, produtora executiva, argumentista e atriz da série, e à Helena Amaral, também produtora executiva, argumentista e atriz da Casa do Cais. Em conjunto, criaram o projeto em 2016. Pep, Helena, bem-vindas, como estão?
Olá. Obrigada.
Estás bem?
Obrigada.
Ótimo.
Começo por perguntar-vos de quem é a Casa do Cais e quem é que tem lugar ou pode entrar lá.
Toda a gente tem lugar na Casa do Cais e foi para isso que criámos a série. É o objetivo social, digamos assim, da série, toda a gente se sentir representada de alguma forma na Casa do Cais.
Sim, é exatamente isso.
Qual é o ex-libris da série?
É inclusividade. Eu acho que é a representatividade que damos à diversidade de pessoas que existem, independentemente da sua cor, orientação ou identidade de género e da sua classe também. Acho que também abordamos aqui as questões das diferentes realidades, não é, que os jovens vivem hoje em dia.
Como é que surgiu a ideia da Casa do Cais e qual é o porquê da sua urgência?
Então, a Casa do Cais surgiu quando nós e o Kiko e o Andy e a Soraya provavelmente estávamos bêbados em casa, e às tantas a Helena disse, porque ela conhecia-nos há muito pouco tempo, e ela disse que devíamos pôr GoPros nos cantos da casa para filmar, porque ela não sabia que nós éramos youtubers também, menos o Andy não era youtuber.
Sim, porque eu era um bocado alienada das redes sociais e não sabia que eles tinham canais de YouTube. Eu, quando os conheci, só depois de os conhecer é que eu fui ver os canais deles. Para mim foi um choque.
Porque vivias com pessoas famosas e não sabias.
Também, e porque eu acho que eles eram ainda mais engraçados ao vivo. Uhum. E então surgiu essa piada de se montar câmeras.
E nós, nessa altura, nós também, que fixe, que giro, mas nunca vai acontecer. E depois surgiu a candidatura de uma consulta de conteúdos da RTP para conteúdos multiplataforma, e eu decidi criar o conceito da Casa do Cais, que basicamente era baseado na nossa vida, e pronto, e tentámos a nossa sorte e conseguimos.
É curioso, as personagens da série diferem dos atores que as interpretam, ou seja, existem paralelismos entre quem vocês são na série a representar e quem vocês são fora do ecrã?
Sim, a ideia era mesmo essa, era que pudesse ser um projeto genuíno e autêntico, que partisse das nossas realidades e que nós quiséssemos manifestar um bocado a nossa opinião, e então as personagens acabam por ter traços de personalidade semelhantes aos nossos, ou de abordar problemáticas que nos tenham acontecido na vida real, por exemplo. Uhum. Acho que está muito, muito relacionado. Agora, nós não somos, não é?
Não somos exatamente
cópias daquelas personagens, porque isto é uma série de comédia e a vida nem sempre é uma comédia.
Exato, e também aproveitámos para aumentar muitas coisas da realidade, não é? Tipo, há outras que tivemos que diminuir, porque as pessoas não iam acreditar ou se calhar iam levar a mal. Mas sim, há muitos paralelismos entre as nossas personagens.
Revém algum acontecimento em específico da vossa vida pessoal na série?
Sim. Eu lembro, eu não da minha vida diretamente, eu estava lá, mas não foi comigo. Há a situação em que fomos ao Lux uma noite e de repente vem um homem na direção da Pep e coloca as mãos nas mamas dela e apalpa-as, E a Pepe, claro, tentou libertar-se dele e afastar-se, e ele disse, ah, era só para ver se eras uma gaja ou um gajo. E nós retratamos esta cena na série. Uhum. Na série a Pepe deu no murro, na vida real ela não deu, mas...
Yeah, continuei só a dançar.
A vontade teria sido, se calhar, essa, mas não valia a pena nas condições em que estávamos, numa discoteca, as pessoas alcoolizadas, e isso não iria educar aquela pessoa.
Exato.
Não é? Mas na série tentámos retratar, por exemplo, isso, ou há outras, por exemplo, o Jay... tem uma situação na série em que, uma cena em que ele diz, ai Alex, aquele rapaz está ali a olhar para mim, está a olhar bem para mim, achar que essa pessoa está interessada nele, e essa pessoa de repente vem para cima dele com um ataque de homofobia.
Exato.
Ou seja, a pessoa estava a olhar porque estava intrigada por ser um homem maquilhado, que parece uma mulher, não estava a perceber exatamente o que é que ele era, e de repente vem para cima dele com ataques de raiva, com...
Um homofóbico,
sim,
portanto.
Frases pouco simpáticas.
A Casa do Cais ajudou-vos a ultrapassar alguma situação mais constrangedora que tenham tido?
Acho que sim. Eu acho que nós, cada vez que pomos na Casa do Cais alguma situação parecida com aquilo que nos tem acontecido, acho que estamos um bocado a exorcizar as coisas.
Uma forma de terapia.
Exato. As coisas que nos aconteceram, por isso, sim, sim.
Qual? Sim, eu acho que sim, sem dúvida.
Yeah.
Qual é a melhor memória que trazem até agora da Casa do Cais?
De gravar a Casa do Cais? Uhum. Epá, tanto, é que estas perguntas são muito difíceis.
São muito vagas, não é?
Para mim, assim, primeira melhor memória foi...
Quando é
ganhamos a candidatura.
Exato.
Ou seja, nunca pensámos que isso fosse possível e que alguém pudesse apostar num projeto com o cariz da Casa do Cais, principalmente por ser uma série LGBT e por retratar uma realidade que envolve drogas numa comunidade muito jovem. Isso é muito polémico, mas é importante falar.
Que é uma realidade.
Uhum. E é importante percebermos porque é que as pessoas se envolvem em drogas, o que é que se calhar está a condicionar as pessoas a irem...
Exato.
Ou que refúgios é que as pessoas às vezes podem encontrar no consumo, que consequências é que isso pode trazer. Uhum. E acho que a RTP teve... muita coragem em abraçar um projeto, principalmente de pessoas que nunca tinham dado cartas nesta área. Nós não somos da área de nem de televisão nem de cinema, e para nós nessa altura foi super bom.
Exato, até porque nós nunca, qualquer tipo de conteúdo que já passavam na televisão, qualquer coisa, nunca nenhum foi parecido com a Casa do Cais, e acho que também foi por isso que se destacou. Por isso nós ficámos mesmo admirados e mesmo tipo uau, yay, tipo, não estávamos mesmo nada à espera. Sim, depois sei lá, temos outros momentos que é de quando estávamos a gravar e começamos a rir. Houve uma vez que estávamos a ensaiar e o Andy deu uma corrida, nós assim, não precisas de correr, estamos só a ensaiar. Ele correu, deu um tralho monumental e ficou com uma ferida enorme aqui na cara, tipo, duas semanas antes de começarmos a gravar.
Ele basicamente foi a correr na direção de uma mesa de plástico cheia de catering em cima, com chá, talheres.
Ele tropeçou num degrau.
A mesa desmontou-se toda
em cima, ou seja,
e caiu-lhe tudo em cima.
Caiu-lhe todo em cima, e depois nós chegamos ao pé dele e nós tipo, ele está a sangrar! Pronto, sei lá,
choque. Pronto, não é propriamente se calhar a memória mais... Mas foi super divertido, até nós vemos que ele estava
linguado. Exato, foi do tipo, oh shit, it's bleeding.
Mas nós temos muitas histórias engraçadas, assim, de quando estamos a filmar, em que nós acabamos por...
Ataques de riso, sei lá.
O Alex estar todo nu durante rodagens, ou partirmos um sofá, ou...
Nós, por exemplo, tivemos a gravar umas cenas de sexo num hotel, e às tantas o pessoal do hotel começou a perguntar se nós estávamos a gravar um filme pornográfico, e nós tivemos que explicar que não, que pronto, só é só uma cena de sexo de uma série portuguesa. Mas para isso, sei lá,
isso porque o Andy decidiu do quarto onde estavam a preparar, maquilhar e preparar o tapa-sexo, decidiu desfilar completamente nu pelo corredor fora até o sítio onde ia gravar, ou seja, e nas câmaras eles viram tudo. Claro que era um vídeo para o Instagram, eles estavam ali a filmar na brincadeira, e depois tivemos que nos justificar perante isso. Há assim uma data de situações caricatas, claro que agora assim de repente parece que nunca nos lembramos de nenhuma. Eu acho que acima de tudo, sempre que nós conseguimos que uma cena fique realmente boa e que é difícil, é desafiante filmar, nós ficamos sempre muito contentes por conseguir retratar isso.
Yeah.
E vocês abordam questões urgentes de abordar? E há pouco falávamos que não são, as abordagens que vocês fazem não são tão levianas como parecem. Uhum. Existe toda uma preparação anterior para desconstruir um determinado estereótipo que existe.
Sim, nós temos muito trabalho nesse sentido, e quando estamos a escrever o argumento, de nós queremos, é mesmo do tipo, o que é que nós queremos dizer aqui? E estabelecemos, tipo, se é sobre racismo, sobre homofobia, sobre classes sociais, ou whatever. Nós queremos sempre mesmo fazer um trabalho sério de conseguir desconstruir, porque nós queremos educar, de certa forma, as pessoas para que existem, de facto, outras realidades e que essas realidades são reais, apesar de muita gente desmentir e sem razão nenhuma, porque não as experienciam, então pensam simplesmente que não existem essas realidades, e nós tentamos mesmo fazer um trabalho muito sério nesse sentido de mostrar estas outras realidades que existem.
Sim, eu acho que até para nós próprios, sempre que nos predispomos a falar de um determinado tema, nós temos sempre a necessidade de refletir, às vezes aprender mais sobre o tema, porque eu acho que mesmo dentro da comunidade nem sempre estamos a par das realidades dos outros. Nós não somos não é? Há várias cores aqui dentro, e por isso é que também, se calhar, às vezes ainda não abordamos alguns temas tão a fundo que seriam importantes de se abordar, porque é preciso algum tempo para abordar esses temas e tem que se dar uma certa legitimidade. Os episódios são muito curtos e nem
são
sempre
personagens.
Nem sempre não vamos falar, por exemplo, agora não vamos meter aqui uma situação, por exemplo, de uma pessoa trans e não abordar aquilo que realmente é importante
correta,
para aquela personagem. Exatamente. Não estou a dizer que uma pessoa, já entraram pessoas trans na série, muita gente nem sequer se consegue perceber disso, ainda bem, mas o que eu quero dizer é que quando abordamos um tema é-nos importante que a mensagem que passa que realmente valide o conceito que traz às costas.
Exato.
Isso para nós é muito importante, e nós próprios já tivemos que aprender algumas coisas. Estamos sempre em aprendizagem, às vezes as pessoas têm receio de assumir que não sabem tudo, não é? Eu acho que é importante, nós estamos a aprender e estamos a partilhar aquilo que vamos aprendendo.
Exato.
E qual é que tem sido o feedback do público?
Pá, tivemos aquele pessoal de extrema-direita, não é? Dos PNRs da vida e etc, que pronto, chamam-nos de aberrações, e pronto, mas esses nós já sabíamos, até pelo nosso background do YouTube, nós já sabíamos que íamos receber bastante hate nesse sentido. Mas,
claro, no teu caso já tinhas preparado todo o terreno.
Sim, ela, o Kiko, a Soraya, eram os três youtubers e recebiam muito ódio nas redes sociais.
Mas isso essas críticas são residuais ao pé das boas críticas e do pessoal que louva aquilo que nós estamos a fazer e que gosta. Por isso o feedback tem sido excelente, mesmo pessoal que nós nem conhecíamos, que fizeram artigos de opinião a dizer que Casa do Cais importa mais do que aquilo que pensamos e etc. Tipo, é muito fixe ver esse feedback até de mesmo pessoas famosas. Estás a ver, tipo, por exemplo, a Jéssica Ataíde começou a ver, nós descobrimos porque vimos um story dela a ver a Casa do Cais, e é tipo, bué fixe, sei lá, tipo, este pessoal que às vezes nem pensas que porque não as conheces. Exato. E percebes que essas pessoas são sensíveis e que também, e de facto também as pessoas estavam à espera de um tipo de conteúdo destes diferente daquilo que normalmente vem.
Sim, eu acho até mesmo dos fãs que vêm ter connosco, que às vezes nos agradecem porque demos alguma confiança para se assumirem ou para se compreenderem, porque existe diversidade na série, não é só nestas cinco personagens. Noutras situações, por exemplo, a Pepe representa uma situação de coming out, em que ela assume aos pais que é lésbica, que na verdade eles até já sabiam, mas não é assim este o caso de muitas pessoas, e tanto pais que de alguma maneira na série perceberam que existe aqui às vezes esta situação e que têm que estar disponíveis para essa realidade, como filhos e filhas que sentiram coragem de poder dar o passo para se libertarem destes estigmas que a nossa educação vai trazendo, não é? Que nós nem sempre nos apercebemos.
E até pessoas que se sentiram validadas só por aparecerem pessoas como elas na série. Houve uma miúda que estava a viver em Inglaterra na altura, e ela começou a ver a Casa do Cais, e ela veio cá a Lisboa e encontrou-nos, e ela disse tipo que só o facto de ver alguém com o meu aspecto fez-a sentir-se mais validada, porque ela também tem um aspecto muito parecido com o meu, muito masculino,
pelo curto,
exato, e ela disse que sentiu-se validada só por ver alguém como ela no ecrã. E eu acho que isso é tipo, sei lá, é muito fixe.
É gratificante para vocês.
Yeah.
Sim, muito.
Yeah. É tipo, enche-nos o coração de amor.
Casa de Cais, obrigada.
Obrigada a nós, gostei muito.